Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast PSB Jundiaí. Hoje estamos com a presença do professor Fábio Lucchini com o tema Inteligência Artificial, o impacto na educação, no mercado de trabalho e seus desafios, oportunidades e responsabilidade. Professor Fábio Lucchini, eu gostaria que você se apresentasse à nossa audiência.
Ótimo. Primeiro, agradecer a presença aqui de vocês terem me convidado. Como a Najara falou, meu nome é Fábio Lucchini, eu sou formado em Ciência da Computação, depois eu fiz mestrado em Engenharia da Computação e Engenharia Elétrica também, tenho pós-graduação em Gerenciamento de Projetos e vários cursos, na verdade, certificações ligados à área de informática. E eu já trabalho com a área de inteligência artificial há mais ou menos uns 20 anos, então já desenvolvendo aplicativos, desenvolvendo produtos nessa área. E eu já trabalho no mercado há 30 anos, na área de informática no geral. Nos últimos 30 anos, eu trabalhei em empresas nacionais, internacionais. Né? Meus últimos 3 anos, eu trabalhei numa empresa multinacional portuguesa. E agora, esse ano, eu dediquei a criar uma carreira solo. Então, montei uma empresa. Então, hoje, estou trabalhando com consultoria, palestras e treinamentos na área de informática.
Que bacana! Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico feliz. Também contamos com a presença do professor Oswaldo José Fernandes. Gostaria de se apresentar, professor?
Então, eu estou ouvindo falando 30 anos. Você começou com 4?
30 anos você está no mercado? Eu comecei novo.
Eu falei, cara, começou com 4 anos.
Eu estou com 46, eu comecei com 15 anos. Como programador de... Ó, os antigos vão conhecer, programação em Clipper. Não sei se você conhece, Oswaldo, mas era programação em
Clipper.
Então, já faz 30 anos que trabalho com computação.
É agradecer a presença do Fábio aqui, né?
Sim.
É importante para todos que vão assistir no nosso podcast, porque, na verdade, é uma matéria, não é de hoje, é da manhã, né? Matéria de amanhã, pós-amanhã, né? Na verdade, é isso. Então, é bom que tenha gente com qualidade, como o Fábio, e que possa fazer uma explanação. Eu sei que o tempo não é tão longo, mas dentro de um tempo curto, o máximo de informação possível que não seja... E aqui não tem fake news, né?
É isso aí.
Então vamos começar, Fábio? A primeira pergunta, é claro, é sobre o que é inteligência artificial, né? E de onde também vem essa sigla IA?
IA. Então tá bem. Primeiro assim, inteligência artificial, né? A palavra IA, na verdade, vem do americano, que é intelligence artificial. Então, a ideia é, então, inteligência artificial, ela vem de mais ou menos a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira vez que ela foi usada, o nome IA, foi em 55, com John McCarthy, que ele colocou isso num paper. Mas tinha que trazer um pouquinho antes, que aí eu sou fã de um dos cientistas britânicos, que era o Alan Turing.
Conheço.
Né? O Alan Turing foi um dos pesquisadores, né, que na verdade ele era matemático, um criptologista da época. E ele desenvolveu uma máquina que quebrou o código Enigma. Na época, os alemães usavam cartas cifradas para que as pessoas não entendessem a mensagem. E ele criou uma máquina que conseguia decifrar esse código. E o Turing, né, foi assim, muito assim, relevante naquela época. Tanto é que se imagina que 2 milhões de pessoas foram salvas por conta dessa descoberta que ele teve. E aí começou, então, essa conversa sobre como que os computadores ou as máquinas poderiam resolver coisas ou fazer atividades e tarefas como um ser humano. E aí tem um teste de Turing, que ele falava assim, que se você colocasse um tapume, né, um biombo, de um lado, um computador do outro, e se você fizesse perguntas para ele, e ele pudesse responder, e você achasse que ele era um ser humano, então teria passado um teste de Turing. Né? Hoje, trazendo para os nossos mundos, nosso tempo moderno hoje, a gente já está com isso no nosso dia a dia. Né? O ChatGPT, que é um exemplo de aplicação de inteligência artificial, ele é uma ferramenta que hoje já consegue ser um ser humano. Então, quer dizer, não tem muita diferenciação para isso. Então, se a gente for pensar bem, então, inteligência artificial é tudo o que você pode trazer, levar isso para uma máquina para que ele possa dar respostas como um ser humano faria, de forma racional e lógica.
Sim.
Por que eu estou colocando racional e lógica? Porque a inteligência artificial hoje ainda, ela não traz sentimento. Mas olha só a palavra, ainda. Existem estudos que em 2040 a gente já tenha máquinas ou sistemas que possam trazer sentimentos para dentro das máquinas.
Nossa, é meio assustador, né? Porque imaginar assustador, que em 1955 se falava.
Se fala, é. Foi um pouco antes, né? Um o Alan Turing foi mais ou menos da Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho antes também já se falavam dessas máquinas, dessa revolução. Tem o Isaac Asimov, que ele é autor do livro Eu, Robô, que até tem um filme, Eu, Robô, do Will Smith. E ele escrevia muito sobre essa parte de robotização, tanto é que ele colocou as leis robóticas, né? Que, na verdade, um robô sempre tem que estar abaixo de um ser humano.
Tá.
Então, sempre colocar o ser humano como sendo prioridade. Na... E ele já colocava, em 1950, computadores, tablets, celular, internet, já descrevia daquilo. Só que aquilo, naquela época, imagina, 1950, falar sobre isso...
Imaginável, aqui no Brasil, imaginável.
É. E aquilo era ficção científica. Agora, hoje, a gente está vivendo isso no nosso dia a dia. A gente vive essa revolução das máquinas hoje no nosso dia a dia. Então, é muito interessante, é muito legal, mas também é um pouco assustador. Qual que será o grande passo para o futuro, né?
Causa uma incerteza, né, para a gente.
Causa uma incerteza.
Há vários tipos de inteligência artificial, né? Não propriamente só essa inteligência generativa, né?
Generativa, isso.
Nós temos outras.
Sim, que são várias áreas. Então, por exemplo, tem a área de aprendizagem, que chamam de deep learning, de você fazer um aprendizado de uma máquina. Tem outro que chamam de visão computacional, que é câmeras que podem olhar e determinar, reconhecer objetos. Você tem o reconhecimento de fala, speech, né? Então você fala, então ele reconhece. Então a gente pode imaginar que tradutores vão ser pessoas que não vão mais existir. Que vão ter equipamentos que você vai colocar no seu ouvido, que a pessoa falar vai ser mudado, quer dizer, traduzido instantaneamente, e você vai poder falar na sua língua e ele vai ser...
Eu consigo comunicar com alguém que não é do meu idioma, instantâneo. Intermediário.
A gente está muito próximo disso. Isso, então, é uma área também de inteligência artificial. Então, e aí tem essa parte de aprendizado, essa parte de raciocínio. Então, tomar decisões. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, ela está em todos os lugares. Hoje ela está numa televisão, hoje está num computador, está num avião. Se você pensar bem, um avião ele já usa inteligência artificial há muitos anos. Porque hoje um piloto, praticamente ele...
Já está eliminando o copiloto.
É, então, você vê, não precisa...
Tem piloto, né?
E olha que interessante. Vou dar um exemplo do que é a inteligência artificial. Imagina o seguinte, o avião está voando e ele sabe que se vier um outro avião na mesma direção, o avião tem que desviar a rota. Ou para cima, para baixo, tudo bem. Então ele sabe daquilo. Então, ele foi programado para isso. Agora, imagina que vem um meteoro.
Ele não
foi programado para isso. Ele não foi programado para aquela situação. Só que ele começa a pensar, ó. E olha só o termo. Ele faz um raciocínio em cima daquilo. Ele fala, opa, tá vindo um objeto contra o avião. Eu não sei o que é, mas eu não posso bater nele. Eu vou calcular mais uma rota dele para baixo, então eu vou desviar para cima. Ou para o lado direito.
Ele tem o poder de decisão.
E olha só que interessante. A hora que ele conseguiu fazer isso, ele deu certo, ele aprendeu aquilo. Numa outra vez que acontecer aquilo, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar uma decisão muito mais rápida.
É engraçado isso aí, porque eu lembro daquele acidente da Gol na Amazônia, lembra? Que ele bateu com um avião da Embraer.
Parece. Da Legacy, né?
Da Legacy. Sim. Da Legacy. O transponder, ele chama.
Isso, é.
Que parece que estava desligado.
Né? Isso, exatamente.
Quer dizer, antes, agora estão usando uma outra nomenclatura.
É.
Mas essa, a razão.
Essa tecnologia pode salvar vidas, certo?
Os peritos descobriram que chocou porque um dos aviões estava com o transponder desligado. Ele não viu
o equipamento,
o avião.
Outro avião.
Ele não viu. Na verdade, não foi nem bater de frente, um ralou no outro, parece que quebrou asa.
É, parece que uma raça bateu na outra, né? Do Lex não chegou a danificar, mas do da Gol danificou e ele caiu praticamente instantaneamente.
Exatamente, porque não tinha nada que pudesse pensar que aquilo estava vindo na direção, na mesma direção, né? Obviamente desligado, né? Então também tem esse problema também.
É tecnologia, né? Então, se você tem uma tecnologia, ela tem que usar,
tem que usar.
Né? Mas é bem interessante, porque quando você começa a olhar para isso, você vê que a tecnologia já é usada há muitos anos. É que agora que ela está sendo difundida para mais pessoas. Né? Então, hoje ela está mais geral para o público, para todo o público.
Sim.
O que não era no passado.
Esse é um problema. A razão disso é a comunicação. Né? Hoje, tudo que acontece hoje, nós sabemos hoje.
E o acesso aos dispositivos mobile.
Exatamente.
Antigamente era difícil uma pessoa ter recurso para transporte.
Tem muito veículo, né?
Isso.
Nós não tínhamos veículo antigamente. Eu me lembro até que na não sei o que estou falando dele, que é o professor, mas só contar uma historinha. No, se você vai estudar literatura, a distância, o que acontecia na Europa no começo do século XVIII, só chegava aqui 40, 50 anos depois. Então, o romantismo brasileiro veio 27 anos depois do romantismo europeu, que já era em 1800 e pouco, já agora é recente. Você imagina, hoje, o drone que caiu em cima da Praça Vermelha lá, Estava ao vivo.
Eu tenho uma anotação aqui sobre a Revolução Industrial, pegando esse gancho, que, baseados em tecnologia, vapor, demorou 120 anos, né, para se espalhar pelo mundo. E na Segunda Revolução, que a base foi a eletricidade, o tempo foi reduzido em 44 anos. E na Terceira, impulsionada pela internet, apenas 8 anos. Então, o tempo vai se reduzindo. Então, agora, com a tecnologia da inteligência artificial, vai ser pequeno esse espaço, certo?
Sincrônico.
E é interessante você pegar assim, as revoluções, né? Então, você pegar assim, a revolução industrial, saindo do vapor, da elétrica, olhando assim, a parte da computação, né? Foram os transistores, depois a internet. E hoje a gente está num momento que a inteligência artificial ela tá vindo para dar um outro salto. E esse tempo de ajuste da humanidade está cada vez menor. E vai ser cada vez menor. Porque, como você disse, né, professor, no passado você demorava muitos anos para ter uma informação que vinha lá de longe. Hoje você vê de forma instantânea.
Hoje não precisaria mais corrida da Olimpíada.
Pensa assim, ó.
Entregar mensagem
todas as enciclopédias do mundo estão aqui no celular. Estão à sua disposição. Você consegue checar uma informação de forma assim, instantânea. Então, coisa que foi escrita há muitos anos, coisa que foi escrita ontem ou que está sendo escrita agora. Então, a gente tem que se, na verdade, adaptar a esse mundo novo que está acontecendo. E é um mundo novo. Se você pensar bem que na época do descobrimento do Brasil, né, até pegando o gancho das caravelas, que eu acabei não falando do Anchieta, porque no Anchieta também, eu fui professor do Anchieta há muitos anos, e hoje eu trabalho lá na parte de startups. Então, eu trabalho com as startups do Anchieta. Então, a gente desenvolve startups dos alunos. E essa parte das caravelas, eu gosto muito de comentar lá, porque aquilo eram os foguetes da época. Verdade. Portugal tinha o domínio das caravelas. Então, eles iam para todos os cantos do mundo usando caravelas. E se você for pensar bem, hoje, a gente está falando já de foguetes, de naves espaciais, né? Então, foguete, até pouco tempo atrás, não dava ré, hoje já dá ré, quer dizer, ele sobe reto, desce reto. Quer dizer, hoje em dia, assim, se você for comparar com o passado, a nossa transformação, o nosso salto tecnológico é muito rápido e muito, assim, vou falar assim, espontâneo. E se a gente não se preparar para isso, nós como profissionais de todas as áreas, a gente vai estar sempre para trás.
Eu sinto isso, né? Eu atuo também na área de tecnologia, eu sinto que eu sempre tô sem conhecimento. Causa, sabe, até um pânico, vamos dizer, às vezes uma fobia, uma ansiedade atrás de conteúdos na internet para sempre estar atualizado, porque a juventude vem com tudo.
Vem com tudo. E se você pegar, por exemplo, a área de tecnologia, como você falou, as linguagens, elas estão evoluindo. Então, sai uma linguagem hoje, daqui 6 meses ela está obsoleta, ou ela está já melhorada, ela tem comandos novos. Então, o que você tem que fazer? Tem que estar atualizando. E muitas das profissões que a gente tem hoje em dia, ou até um pouco mais no passado, elas são profissões que você estudava, se formava, com aquela base você conseguia viver a sua vida toda.
Sim, verdade. Era outro ritmo.
Era outro ritmo. Hoje, a ideia tem que ser um contínuo aprendizado. Você não tem que falar assim, eu vou fazer uma faculdade ou vou fazer um curso e vou parar por ali. Não, eu tenho que estar sempre em aprendizado. E até tem um termo hoje que é muito usado, que é assim. No passado, você aprendia e usava aquilo para a sua vida toda. Hoje em dia, você tem que aprender, desaprender e aprender novamente. E por que é importante desaprender? É para você se desapegar. Porque aquela tecnologia que você aprendeu, você tem que jogar fora e aprender uma nova. Porque se você se apegar àquilo, é como se você se pegar ao passado, né? Aquelas recordações. Não, mas aquilo já foi.
Já foi,
você tem que dar um próximo passo.
Me lembra, né, falando...
Isso aí é uma coisa importante, porque tem a ver com a governança, né?
Exatamente.
Então, um governante, por exemplo, é o caso de muita gente. O cara está governando no século XXI e a cabeça está no século XX.
Perfeitamente.
Essa é porque o cara não desapega.
Não desapega
então disso. Eu fiz isso lá, não sei aonde, aquela época não existe mais.
É.
Entendeu? Então você tem que cabeça, corpo, mente, tudo ali, tudo no
meio. E ó, vamos pegar seu gancho, professor Oswaldo. Imagina você com LP ou CD. Você não quer mais usar música assim. Você quer usar as músicas no streaming, né? No Spotify, na Google. Então, quer dizer, aquela tecnologia passou. Não adianta você ficar, não, mas eu gosto de vinil, tudo bem, mas é uma coisa que é um gosto. É uma coisa, é um apego àquela coisa do passado.
Como vintage, retrô, né? Um costume.
Mas em termos de qualidade, qual tem mais qualidade?
O streaming.
Então tem que ver. Governança é um problema, porque você tem a base, a massa, né? A população, que está também adiantada, ela não está parada. Né?
Sim.
Tá com todos os problemas de comunicação que possam existir, mas ela está atualizada, né? Se atualiza permanentemente. O governante tem que estar atento para tudo isso, senão é a história. Corpo num lugar, cabeça no outro. Não vai funcionar. É um problema.
Exatamente.
Né? Então, a autocrítica é necessária, assim, de uma forma gigantesca. Né? É. Você não pode... Eu sei isso. Sabia ontem, 24 horas atrás. Não sabe mais. Você tem que fazer autocrítica. Né?
Isso é.
Que isso não vai funcionar agora. Né? Então, é complexo mesmo.
É complexo, complexo. Por isso que esse termo que foi colocado, de você aprender, desaprender e aprender novamente, na área da tecnologia, ela se encaixa perfeitamente. A gente tem que ter isso.
Choca.
Choca. Nossa.
Dá um choque. Né? É realidade. Né?
Dá um choque de realidade. Dá um choque de realidade. Muitas coisas a gente tem que aprender e guardar. Né? Então, por exemplo, muitos livros que a gente já leu, acho que a gente tem que guardar aquele sentimento, aquela coisa boa, do que a gente... Mas olhando para a tecnologia, é muito assim, olha, eu aprendo, desaprendo e aprendo novamente.
Mas eu percebi, né, ao longo dessa minha carreira também, que aquela base, mesmo que hoje eu não use, serviu para aprender mais rápido
com
uma
certeza,
próxima etapa.
Mas olha só, mesmo assim, é uma forma inteligente de você trabalhar o seu conhecimento. Então, não é que você desaprende, mas você sabe que aquilo lá não tem que ser mais usado.
Isso.
Mas aquela base te deu força para você aprender uma coisa melhor, mais rápido. É igual uma leitura dinâmica. Quando você lê um livro, aí você aprende algumas técnicas de leitura dinâmica, você lê o livro mais rápido. Não é porque você leu mais rápido que você não está tendo conteúdo. Você está tendo conteúdo, você está lendo aquela informação. Então você usa técnicas para você aprender mais rápido. É que nem hoje uma linguagem de computação. Eu já passei na minha carreira por muitas linguagens de programação. Então eu aprender uma linguagem de programação hoje é mais rápido, porque eu já tenho outras bases. Mas só por isso. Então eu uso esse conhecimento para ganhar conhecimento novo.
Bacana. E voltando, né, mais sobre a inteligência artificial, da parte, né, que tem essa autoconsciência. Hoje a gente pode dizer que ela tem uma autoconsciência?
Então, hoje, o ChatGPT, que é o G, vem de generativo. O que significa essa palavra generativo? Né? É uma linguagem ou uma inteligência gerada. Então, ela gera informação a partir de uma outra informação. Então, por exemplo, o ChatGPT, ele pega a informação, conteúdo que ele já carregou. Em cima daquilo, é como se ele aprendesse o sentido daquelas palavras, ele gera aquelas palavras. Então, ele não tem uma consciência, então ele precisa de dados. Né?
Uhum.
O grande medo da inteligência artificial hoje é a inteligência geral, que é a nossa consciência.
Agora, uma crítica que eu vi sobre essa questão da IA é que ela talvez não tenha tanta capacidade de armazenamento, não é isso?
Na verdade, assim, armazenamento é um armazenamento físico, né? Ele tem hoje
o sentido de colocar na mente artificial, né? Vamos chamar assim. Parece que ela não consegue ter muita informação ali, né? Não sei se é isso.
Então, o que acontece é assim, sempre um crescimento. Então, por exemplo, se você pensar processadores da década de 50, 60, se comparava uma calculadora HP 12C. Que, tanto é que a Apollo 11, que foi para a Lua, o poder de processamento da nave era comparado a uma calculadora HP 12C da época. Então, quer dizer... Então, o que acontece? Vão evoluindo, então, os transistores foram evoluindo, os processadores foram evoluindo, então, ele começa a processar mais rápido, armazenar mais coisas. O que a gente está vendo hoje, por que cresceu muito a IA hoje? Porque eu tenho computadores mais rápidos e maior poder de processamento, maior poder de armazenamento. E aí é uma comparação... real. O cérebro humano consegue processar muito mais informações que hoje os computadores processam. Só que a evolução está acontecendo que pode ser que em 5, 10, 20 anos, esse tipo de problema não vai mais acontecer.
cara, no Google está falando isso. É.
Entendi.
Então, hoje entender algumas restrições de processamento, que nem, falo muito da computação quântica, que ela consegue dobrar muito a velocidade de programação, de processamento. Então, se a gente conseguir isso, o que acontece? Abre caminhos para esses sistemas terem mais informações e, ao mesmo tempo, processar mais informações.
Eu não recordo aonde eu li, mas foi essa semana. Ele comparou mais ou menos que um ser humano corresponde para a inteligência artificial 10 mil pessoas pensando junto contra um. Ele falou que a gente está entre, hoje, um contra 10 mil. Como se eu tivesse. Eu falei, nossa.
E olha, eu posso falar para você que em pouco tempo pode ser que seja um contra o mundo todo.
Muito. Assim, né? Em curto
espaço de tempo. Porque se você for pensar bem, vou dar um exemplo hipotético, mas ele é real. Imagina um médico que ele pega uma imagem de um, vamos pegar assim, um pulmão humano, e vou verificar se ele tem câncer ou não.
Certo.
Como é que o médico vai tomar aquela decisão? Com todo o conhecimento que ele adquiriu.
Individual.
Agora imagina que ele pega essa mesma imagem, coloca num sistema de inteligência artificial e passa essa imagem por 1 milhão de outros casos semelhantes a esse. E o computador fala assim, olha, esse caso pode ter câncer. Ele olha e fala, não é possível. Ele começa a mostrar outras pessoas que tiveram a mesma síndrome, a mesma imagem, a mesma forma, o mesmo padrão alimentar. Opa, eu acho que pode ser.
E foi diagnosticado com câncer depois.
Olha só a vantagem que esse médico vai ter para aquele paciente.
Para diagnosticar, para ele tratar.
Então, olha, vou fazer uma pergunta fatal. Esse médico pode ser substituído por um robô no futuro?
Excelente pergunta. Porque, na verdade, sim e não. Se você for um médico, hoje, que você entra no consultório dele, senta na cadeira, e ele fala assim, o que você tem? Ah, eu tenho isso. Ele não põe a mão em você, ele não toca, ele não se preocupa com você, ser humano, esse médico, com certeza, vai ser substituído. Agora, aquele médico que se interessa pela pessoa, que vai, examina, realmente se interessa pelo ser humano, esse médico não só vai ter protagonismo muito maior e vai ser muito mais requisitado na nossa sociedade. Eu acho que esse tipo de caso é o que vai acontecer. Então, assim, profissionais medíocres, pensando hoje em dia, esses profissionais na área de saúde, por exemplo, podem ser substituídos, sim, por robôs. Hoje, nos Estados Unidos, milhões de atendimentos são feitos por robôs na internet.
Aquela, como chama? Telemedicina?
Telemedicina. Então você entra, você começa a dizer o que você tem, como está se sentindo, tá? Ele vai conduzindo você e ele fala assim, olha, você está com tal sintoma, então você está provavelmente com essa doença, toma esses remédios, que, se caso você não tem algum problema, aí procure realmente um médico. Mas já começa a dar uma orientação para esses pacientes. Então você vê que...
Aí tem a ver com a questão da mão de obra, né? Porque provavelmente milhões de pessoas serão desempregadas.
Sim, acaba tendo um impacto no mercado de trabalho.
Qual é o preparo da humanidade? Eu não sei se a inteligência vai cuidar disso também, porque parece que é aniversário dela, né?
Podia perguntar para ela,
então,
né?
Então, se ela desemprega, ela desemprega, vai desempregar. Vai robotizar, vai desempregar. Ao mesmo tempo, ela entra em ação para empregar o desempregado? O que você acha?
É uma excelente pergunta também, porque Vamos pensar agora na empregabilidade das pessoas. Não tenho a menor dúvida que a inteligência artificial vai acabar com muitos trabalhos.
Isso.
Ao mesmo tempo, tem muita gente que fala assim, mas vai criar muitas oportunidades. Também, sem dúvida nenhuma, que isso é uma verdade. Agora, imagine uma pessoa que tem 55 anos, 60 anos, mais ou menos, e foi motorista a sua vida toda. E aí o carro dela virou um autônomo. Quer dizer, então ela não precisa mais dirigir.
É um Tesla,
não precisa mais ir de motorista. O que essa pessoa vai fazer? Então, vários países da Europa já estão colocando o que eles chamam de até um imposto de robotização. Então, quando você troca o posto de trabalho por um robô, cria um fundo para manter essas pessoas. O Harari, naquele livro Homo Deus, ele fala que isso pode criar uma massa de inúteis no futuro.
Eu não li esse livro, eu vou até precisar.
É o que mesmo escreveu o Sapiens.
Tá. Eu tenho uma coleção, li tudo. Tudo do Harari eu leio,
esse cara é fantástico.
E aí nós falamos sobre a questão da educação do século XXI,
XXII,
ele que cuida disso, ele coloca claramente isso.
É. Então, é legal essa expressão que ele coloca assim, de massa de inúteis, porque é o que a gente tem que começar a se preocupar. A inteligência artificial, ela veio para ajudar? Com toda certeza. Como eu falei para você, no caso de um médico, pode usar a ferramenta para o seu bem. E eu acho que a ferramenta, ela tem que ser usada dessa forma, para você facilitar a sua vida no seu dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu faço com a sociedade? Porque muitas pessoas podem ser impactadas e essas pessoas tomem a decisão de, por exemplo, estudar alguma carreira, uma outra profissão, algum curso. Mas tem pessoas que nunca fizeram isso na vida. Como é que eu vou fazer isso agora? Então tem que ser levado, né? Isso, trazer isso para a consciência, trazer isso para a pauta das discussões, e começar a ver, e essas pessoas, o que a gente vai fazer com elas?
Então, porque tem um problema, você desemprega. Hoje, normalmente a pessoa, ela, mesmo alguns profissionais bem remunerados, etc., não tem muita qualificação. É um prático, ele aprendeu, ele faz aquilo lá. Ele é um robô, toma o emprego dele. Normalmente, a tendência tem sido as pessoas irem para a chamada área de serviço.
Exatamente.
Muito bem. Só que em povos emergentes, países emergentes como o nosso, que já tem uma área de serviço bastante desenvolvida, mas o que mais emprega no Brasil hoje, por exemplo, é serviço, não é indústria nem é tecnologia. Mas tem um limite. Porque isso tem a ver com a capacidade de compra da população. Então, a população é pobre, renda per capita baixa, ela vai para o consumo, tem um limite o consumo. Então, o cara que é o balconista de um, é um garçom de um restaurante, tá bom. Esse restaurante serve tantas pessoas que o preço dele é X. Esse cara tem um emprego ali. Acontece que desemprega o outro. Esse cara está dando conta do serviço. Onde vai esse outro? Quer dizer, vai ser um... Pode criar um flagelo mundial mesmo. É uma questão para os governos centrais dos grandes países e até dos países mais pobres do mundo, que já tem os problemas, porque já são mais pobres, já está com problema. Mas é o seguinte, vou emendar naquela pergunta que os Estados Unidos estão liderando, que são a sede das Big Techs, né, que eles chamam, está liderando uma lista, que já é enorme, para dar uma parada na chamada IA. Né?
Exatamente. Já, assim, aconteceu,
um pouco isso.
Aconteceu, começou com alguns países da Europa, né? A Itália foi um dos primeiros países que cancelou o ChatGPT na Itália, porque primeiro, algumas informações sigilosas estavam sendo colocadas na rede.
Mas quando você fala assim, cancelou, é o acesso à
ferramenta? O acesso, acesso à ferramenta. Por que isso? Porque algumas empresas entravam, imagina você é um trabalhador de uma empresa, você entrava no ChatGPT e falava assim, o faturamento da minha empresa esse ano foi X, como foi o faturamento da outra empresa? E eu coloquei essa informação no sistema. Lembra? Inteligência artificial. Ele aprende com o que você coloca.
A base de dados.
Então, ele começou a aprender coisas. As pessoas começaram a colocar coisas ali sigilosas na rede e começou fazer parte do sistema.
Isso.
Então, a Itália, aparentemente, foi por aí. E aí, o que acontece? Junto com isso, alguns cientistas, pesquisadores, até mesmo o Elon Musk, a própria Microsoft nos Estados Unidos, assinaram uma carta para dar uma parada. Vamos analisar melhor, porque alguns produtos já estavam tendo noções de consciência. O ChatGPT 4.0 já estava tendo alguns indícios que estava pensando alguma coisa que não foi inserido lá. Não foi baseado naquele conteúdo que ele tem. Quer dizer, ele raciocinou, ele imaginou, começou a imaginar algumas informações ali. Então eles falam assim, peraí, vamos tomar um passo. Porque imagina o seguinte, o Stephen Hawking, ele falou que se tiver uma inteligência artificial muito poderosa, pode acabar com a raça humana. Então, você imagina, se isso é uma possibilidade, e aí a gente começa a voltar um pouco dos filmes de ficção, se você pegar Exterminador do Futuro, Matrix, é meio assim, chega um momento que a máquina fala assim, peraí, o ser humano é o principal problema da Terra. Então, vamos eliminar o ser humano.
Né? Sim.
Então, e apesar de ser uma ficção científica, a gente tem que começar a pensar que pode ser uma realidade. E foi exatamente isso que os cientistas fizeram. Se eu não me engano, tinha 2.600 pessoas que já assinaram essa petição para dar uma freada nesse sistema.
Inclusive
sistemas.
O Elon Musk, né, que é um dos cofundadores do
OpenAI. OpenAI. Então, o Elon Musk ele fundou junto, em 2015, a OpenAI, AI, né, então, Artificial Intelligence, e junto, né, com eles, aí ele saiu... Não da sociedade, mas ele saiu da empresa.
Tá.
Né? mas ele continua como um dos principais investidores, doadores ali de dinheiro. Uhum. Aí, em 2019, a Microsoft investiu $1 bilhão nessa ferramenta para ela ter o ChatGPT dentro das ferramentas da Microsoft.
O pacote Office, entre outros.
Isso, exatamente. Então, hoje, então, você já tem ali... Tanto é que você vê que a Google, que é uma das Big Tech, como você falou, ela é uma empresa que está fora desse circuito. Então, ela está agora correndo por fora.
Ah, não está junto.
Não está junto. É, agora está correndo por fora com outras ferramentas. Tudo. E aí que está. Como são grandes empresas, você imagina uma Google fatura milhões de dólares por minuto no mundo.
Nossa.
E aí você começa a pensar assim, peraí, dinheiro é o problema para ela? Não. Então ela põe dinheiro onde ela quiser. Então ela põe caminhões de dinheiro nesses pesquisadores, nessas empresas e começa a desenvolver esses sistemas. E aí que tá, se não tiver um controle muito rígido, pode ser que a gente esteja criando
a sensação que dá é que em algum momento, a gente já está vendo isso, o criador da máquina vai perder o controle sobre a criatura.
Exatamente, é isso aí. Esse é o grande medo que eles têm. Então,
daqui a pouco a máquina vai reagir. Fala, não vou fazer isso mais. Tá louco, não é comigo mais. É, então, inverte o processo. Quer dizer, o criador, a criatura superou. Esse é um dos problemas, né? Pode acontecer.
E assim,
já está a gente reagindo a essa questão.
E a gente tem que pensar um pouco a nossa relevância, né? Com relação à sociedade. Então, no caso das máquinas. É, se a gente for pegar uma comparação, imagina você vai construir um prédio num terreno. Aí tem um monte de formigueiro. Isso é um problema?
Não.
Não. Então, você vai lá e constrói um prédio. Então, esse que é o ponto. Nós, contra as máquinas, nós não podemos nos tornar irrelevantes.
Igual o formigueiro.
Igual o formigueiro. Então, a máquina fala assim, olha, então essas pessoas não são mais importantes. Ou elas estão realmente criando problema. E é aí que a gente tem que começar a tomar cuidado. Porque se a gente teve uma revolução, olha, a Open, né, que é a dona do ChatGPT, foi criada em 2015.
Então, Fabio, mas...
Oito anos depois, olha o ponto que a gente...
Só uma pergunta. Isso já existe hoje. A gente já é... Nós somos problemas, sim. Está certo? Só que hoje, boa parte dos problemas que somos vira caso de polícia. Ainda é assim. Não só no Brasil principalmente. Que é diferente do que você está colocando aqui da inteligência artificial. Ela tem... O poder dela não é nem de polícia, é um poder inimaginável.
Inimaginável, né? Hoje é imaginável.
Fala, polícia é nada para ela. Né?
Ela está onipresente.
Então,
né?
Sim, hoje ainda se resolve. Então, se uma comunidade é um problema para um construtor grande. Eu uso o capião, não sei o quê, até a rede não sei de quem, ele dá um jeito, a polícia vai lá,
resolve.
Dando direito de propriedade para a pessoa, sei lá o quê. É comparando, colocando aí o chamado MST, né? Movimento Sem Terra.
Sim.
É um pouco isso. Está sendo resolvido pela polícia nesse momento. Reintegração de posse. Daqui a pouco, é a inteligência artificial que vai cuidar disso.
É.
Não é mais a polícia. Né?
Sim.
Então, são coisas que vão acontecer fatalmente.
Vão acontecer.
Eu trouxe até uma curiosidade, né? Que eu fiz um estudo... É, que apesar da inteligência estar sendo estudada desde 1950, estou falando aproximadamente, tá? É, teve uma empresa que em 1970 fez um projeto sobre o mapeamento de ruas e só em 2005 se tornou o Google Maps. Então teve 35 anos, né, de estudo para chegar hoje no que é o Google Maps, tão conhecido por todo mundo. Só que agora a gente vai ter uma inteligência no nosso cotidiano, igual desbloquear um celular, todo mundo tem, né? Com a inteligência artificial.
Que uma leitura facial, é.
E eu não consigo imaginar qual que é o próximo passo, porque o que me preocupa é a juventude, enquanto a gente pesquisava, conversava com os jovens, falar de política, eu vejo que eles gostam só de usar tecnologia, a maioria, principalmente na nossa cidade. Eu não via eles falando assim, eu tenho vontade de estudar, ou fazer uma parte científica disso. Não, é mais só o uso. Então, me preocupa eles no TikTok, Instagram, YouTube, não sabem o potencial que tem por trás.
Exatamente. Não, e esse ponto que você levantou é interessante, porque até a gente estava conversando antes, falando sobre isso, que a próxima geração de pessoas é a primeira geração que vai ser menos inteligente que a geração anterior. Então,
tá.
Como se meus filhos fossem menos inteligentes que eu. em toda geração, desde os primórdios, aconteceu o contrário. As gerações seguintes eram mais superiores. Então, é isso que está sendo colocado. Então, por exemplo, a tecnologia está facilitando tanto a vida das pessoas, das crianças, que as pessoas estão sendo alienadas. Elas ficam totalmente alienadas para tudo. Então, elas não se interessam por estudar, por profissões, por nada. Enquanto ela consegue viver, vamos supor, na casa dos pais, tudo bem. Mas, e aí? Qual que é o futuro? Quais são os planos? E é isso que falta.
Então, mas professor, tem um problema sério na educação, por exemplo. Aí tem um problema. Que os alunos, em relação à tecnologia, provavelmente estão à frente dos professores.
Sim.
As crianças.
Isso é verdade.
Esse é o primeiro que eu falava há 20 anos atrás. O professor não precisa aprender a ficar preocupado com usar o computador, não ter medo de usar o computador, não precisa ter medo, porque as crianças já usam, sabem mais, e o professor não vai chegar na criança, ele não acompanha a criança. É. A criança vai estar à frente. Então, o professor, ele é o coordenador da sala, né? Ele vai coordenar, articular, fazer a simbiose perfeita entre os alunos, etc, etc. E não tem que estar preocupado de saber mais que a criança que está ali na sala, que ela sabe mais mesmo. Não tem mais jeito, não tem retorno. No sentido,
sim,
a ferramenta.
A ferramenta.
Dominar a ferramenta.
Uhum.
O conteúdo é uma coisa, a ferramenta é outra. Mas é o seguinte, e aí a pergunta para o professor Fábio é o seguinte, como é que os pais vão... qual é o papel da família quando a criança chega da escola, vai para o quarto, para o computador? Lá na escola já usou o computador. Ela já veio no carro com o pai no banco de trás, vendo o joguinho. Então, como é que isso vai ser resolvido?
Acho que assim, primeira colocação interessante é o seguinte, toda tecnologia que é adotada mundialmente, ela não volta para trás. Então, a partir do momento que você estabeleceu, por exemplo, o telefone, né, o Gambel ali, né, telefone, acabou. Quer dizer, começou a crescer, todo mundo usa. Televisão, computador, celular. Quer dizer, a tecnologia, ela, a hora que ela incorpora no dia a dia das pessoas, não tem mais volta. Então, qual que é a melhor forma? É colocar isso como uma ferramenta de trabalho. Então, ó, isso é uma ferramenta de trabalho para potencializar, né, valorizar o que você tem. E aí, usar isso da melhor forma possível. Então, por exemplo, você tem... Hoje, um adolescente, tem como você falar para um adolescente não use o celular? É impossível.
Impossível.
Então, assim, a partir do momento que eu sei que eu tenho o celular, é uma ferramenta, como que eu posso usar o celular para que ele aprenda alguma coisa? Para que ele se instrua de alguma coisa? Porque tem estudos que falam que a internet tem tudo. 87% das pesquisas são coisas de besteira.
É porque uma coisa, dominar a máquina, a ferramenta, não significa inteligência.
Né? Absolutamente.
Eu também vi algo sobre...
É o que você vai veicular nessa ferramenta. É essa a questão.
Quer ver? Aí tem uma frase que eu trouxe aqui, que ela é muito legal. Nenhum homem é tão bom que uma máquina. Mas qualquer homem pode ser muito melhor usando uma máquina.
Entendi.
Então, na verdade, é o seguinte. O homem, se ele competir com a máquina, ele vai perder. Mas se ele usar essa máquina ao seu favor... ele é melhor que qualquer homem.
Vai longe.
E vai longe. Então, se você for pensar bem, olha, a gente foi até a Lua, a gente já explora a Marte, a gente já tem sondas nossas fora do sistema solar, a gente se comunica isso a qualquer lugar do mundo em questão de milissegundos, quer dizer, tudo isso já está a nosso favor. Então, como é que eu uso isso para potencializar um crescimento da humanidade?
Então, na verdade, a gente poderia chamar isso aí, grosso modo, para você ter um freio de arrumação, né?
Sim.
Senão, ela descamba. Tem conflito incontrolável, a situação. Tem que ter uma didática, uma metodologia que arrume isso. Porque senão, como diz o McLuhan falava, né? A questão do meio, mensagem, mensagem, meio. Quer dizer, mas, isso está em aberto. Porque...
Mas aí vira papel, né? Dos governos, de empresas, né?
Dos professores. Então,
professor. E esse freio que eles colocaram nos Estados Unidos para pararem um pouquinho... E primeiro, ó, vamos ver para onde que está indo esses estudos da área de inteligência artificial, para a gente ver se a gente está indo para o caminho certo ou para um caminho que pode ser que não tenha mais volta.
É porque, veja bem, as agências de inteligência, elas devem estar com uma preocupação gigantesca, né?
Oh, com certeza.
O Pentágono, por exemplo. Mas agora, o último caso, rapazinho de 20 anos lá, quase derrubou o Pentágono. Então, a agência de inteligência... vai fazer sentido daqui a uma década, duas? Que inteligência que ela vai estar procurando? Ela vai produzir que inteligência para o país X, né?
Se for nesse ritmo, é menos de uma década.
Pode ser muito antes, né? Então, muitas coisas precisam ser... Quer dizer, vai virar uma...
Então, assim, o futuro, ele é promissor, ao mesmo tempo, ele é perigoso. Um pouco perigoso. Né? Existem coisas que podem elevar muito a humanidade. Então, você imagina que você pode usar a inteligência artificial para acabar com a fome. Com a pobreza, com, né, problemas sanitários. Quer dizer, pô, por que não? Então, é usar a ferramenta ao seu melhor, né, da melhor forma. Se você comparar, por exemplo, pegar um exemplo. Quando saiu a calculadora científica, na época falaram assim, os matemáticos vão acabar, os estatísticos vão acabar. Pelo contrário. Né, ela foi uma ferramenta para agilizar o processo. Porque o matemático, ele continua sendo matemático.
E aumenta a demanda.
Ele aumenta a produtividade. Em vez de ele perder 5 minutos fazendo aquela conta, ele consegue rapidamente fazer a conta e vai para a próxima conta. Então, é isso que a humanidade tem que pensar no ponto de vista de inteligência artificial. Como é que eu consigo usar as ferramentas para potencializar o que eu já faço hoje?
Professor, mas aí é achar que a humanidade seja boazinha.
Ah, sim. Não é boazinha.
Esse é o problema.
Né? E uma coisa que é bacana, assim, a tecnologia, ela serve tanto para o bem como para o mal.
Você
olha a internet, né?
É isso aí.
Então, assim, a gente... Né, sempre tem aquela ideia, né, da coisa boa e tal, mas
utopia,
realmente...
Né,
da utopia. Utopia da coisa boa.
Que a radiação, né? A bomba atômica, mas também a gente faz exames.
Exames, exatamente.
Né, pra área de
então
saúde.
Sempre vai ter os dois caminhos, né? E realmente aí dá um pouco de medo, porque o que essas pessoas podem fazer com o uso dessa tecnologia, com o uso desse conhecimento, é, né, uma coisa estrondosa.
E na sua visão, na educação, o que precisa ser pensado? Principalmente na visão Brasil, o nosso município, nosso país.
Tá. Eu vou dar uma visão assim, um pouco até da minha área, da área da computação, e ver como que o mercado até trabalha com relação a isso. Quando a gente olha hoje as escolas, né, as escolas têm que se adaptar ao mundo que estamos. Então não adianta uma escola ensinar coisas que... qualquer aluno pode pegar no celular e ver aquela informação. Ela tem que ter um diferencial. Então tem que ser uma coisa mais prática. Eu acho que tem que ser uma coisa mais ligada à atualidade. Então imagine o seguinte, eu vou numa faculdade de computação e eu começo a aprender coisas, história da computação, que é importante. Mas aqui pode ser uma coisa, olha,
um detalhe.
E aí eu esqueço de mostrar o que está acontecendo hoje no mundo. Então imagina que um profissional sai de uma faculdade, às vezes, já defasado com o mercado.
Uhum.
Então, esse é um problema. Outra coisa é o seguinte, a gente tem que estar hoje pensando, a criança ela tem que aprender a pensar.
Sim.
A gente, muito das metodologias, era assim, era uma coisa de copia aquela matéria, sabe? Faz aquilo de uma forma sem raciocinar.
Decora.
E o que a gente tem que ensinar hoje para as crianças é como você pode pensar. Como você pode elaborar boas perguntas? Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, imagina o seguinte, você hoje é um aluno e você começa a pensar em perguntas. O que eu vou fazer daqui 2 anos? O que vai ser o mercado daqui 2 anos? Quais são as profissões que vão estar no futuro daqui 2 anos? Olha, eu começo a fazer perguntas e aí eu começo a pensar, raciocinar. E aí é legal. E aí você começa a estudar uma matéria e fala assim, peraí, mas eu estou estudando uma coisa aqui que não vai... tá de acordo com o que eu tô pensando lá na frente. Ah, então tá bom. Então, essa matéria aqui, põe de lado. Estuda o que você quer. Então, os currículos serem mais alternativos.
Tá.
No Canadá, a gente tem algumas experiências com alunos que, por exemplo, o aluno fala assim, eu quero ser marceneiro. Então, toda a formação dele vai ser voltada para marcenaria. Então, aprender funções matemáticas na área da madeira, a parte de gestão de uma oficina, quer dizer, focado naquilo. Agora o aluno fala assim, não, mas eu não quero mais marcenaria, eu quero agora, vamos pensar, vidraçaria. Tudo bem. É outro ramo. Então você vai para outro ramo. Então você não nos aprende aquilo, você aprende uma coisa nova. Então se adaptar. Então eu acho que é aprender a pensar, uma adaptação muito rápida. A gente tem que pensar, né, quando a gente tem aquela expressão, agora eu esqueci o nome do cientista, mas por exemplo, na natureza, né, não é o mais forte que sobrevive, mas sim o que melhor se adapta.
Sim.
Então, se a gente for pegar a teoria da evolução...
De Darwin.
De Darwin, exatamente, foi Darwin. Então, Quais são os animais que sobreviveram? Os que melhor se adaptaram. E é o que vai acontecer com a humanidade. Se você for resistente a tudo isso e não se adaptar, pode ter certeza que você vai estar fora da carta. Fora
a educação, da na verdade, já de duas, três décadas para cá, tá três décadas, né, professor? Ela vem se esforçando para rediscutir tudo isso, para acabar com a decoreba, com a cartilha, que não se fala mais nisso, falava 30 anos atrás, 40 anos. Quer dizer, houve um avanço, de certa maneira, mesmo que precário, com muitos problemas, mas está se debatendo isso, na verdade, entendeu? Então, agora, por exemplo, tem a chamada BNCC, nova base curricular, né?
Sim.
Que tem 60% de matérias comuns,
sim,
e 40% nessa linha que você colocou. Isso. O cara quer ser plantador de uva, tem que ter no currículo.
Exatamente.
Como plantar uva, colher uva, botar água.
E isso eu acho que já é um grande avanço.
Então, mas você vê que isso está emblemático, né?
É.
Porque está se suspendendo até, por enquanto, por 90 dias, suspendeu a questão do ensino médio, né? Que é no ensino médio onde isso, essa prática está acontecendo. Então, a base na curricular nacional, na BNCC, que é o nome, ela diz que tem 60% das matérias básicas, geografia, história, português, matemática, etc. 40% destinado a currículos regionalizados, né? Tanto é que já até o mês passado, já quase 2 mil cursos diferentes, em poucos meses. Quer dizer, também precisava ter uma certa arrumação nisso, senão vai ficar uma doidura.
Sim,
então,
sim.
E outra falta, o professor não está preparado para falar de uva.
É, vem, professor. O ensino particular, então, ele anda mais rápido, né?
Esse é o problema. Então, tá bom, você vai dar marcenaria. Que professor pode dar aula de marcenaria?
Nem todos, exatamente. Sem falta, é um preparo, assim, é legal porque está mudando tudo. E aí você falta, não só o aluno está interessado, mas cadê o professor? Né?
É
tão dinâmico.
Então, você corre atrás do currículo, o currículo corre atrás do conteúdo, o conteúdo corre atrás do currículo. É. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser resolvida com qualificação, sim, de mão de obra, uma série de coisas.
E é interessante você ver isso aí, por exemplo, no caso do YouTube. Hoje, se você for ver bem, muito conteúdo está no YouTube. Tem exemplos de pessoas nos Estados Unidos que construíram casas do zero. Teve uma moça lá que ela construiu uma casa do zero só vendo vídeos no YouTube.
E o 3D, como é que funciona?
3D em que sentido?
Nesse sentido, construir uma casa.
Então, porque, na verdade, ela vai olhando e aí, dentro do vídeo ali, ela vai explicando como fazer tudo. Então, por exemplo, o 3D, que ela, na verdade, ela desenha, né? Então, ela tem aquele conhecimento básico do desenho. E aí, quando ela começa a entender um pouco, o próprio vídeo começa a dar os direcionamentos de como fazer tudo aquilo.
E a etapa, o passo a passo, etapa, né? Tudo.
Então, assim, olha só, uma pessoa que nunca construiu uma casa, e aí é legal essa moça, eu não lembro o nome dela, mas ela teve um problema familiar, então ela foi obrigada a ficar com o terreno. E ela falou, como é que eu vou morar nesse terreno? Tem que construir. E ela construiu olhando o YouTube. Tanto é que depois ela fez um livro tudo sobre isso. É legal de você ver o seguinte, o YouTube tem muita informação. Então, se for uma pessoa disciplinada, olha só que interessante. Imagina você um aluno que aprendeu a pensar, aprendeu a se adaptar, aprendeu a ter disciplina. Olha, são noções básicas, né? São alguns valores que a gente tem que ter como intrínsecos em nós. E eu acho que eu, como pai, hoje, eu coloco meus filhos exatamente esses valores. Então, eu falo assim, ó, pegou isso. Ele vai no YouTube e fala assim, agora eu quero aprender alguma coisa sobre, sei lá, ChatGPT. Tem um monte de informação no YouTube. E ele, com disciplina, começa a estudar aquilo. Faz... Em poucos dias, ele já consegue ter uma noção do que é aquilo. Em poucas semanas, ele já consegue ter um discernimento melhor. Em um mês, ele pode falar que é um especialista.
É rápido.
É rápido.
Precisa uns 4 anos para ser especialista, vamos dizer assim.
É. Então, o que acontece? Isso tudo são facilidades. E olha só, e pensando num professor, imagina o seguinte, no YouTube, você está lá a matéria. Você não aprendeu, você não entendeu, você dá um pause, você volta e começa de novo. Então, olha só, aí que eu penso. Qual a importância do professor? É a humanidade. Um professor tem alma. E essa é a grande diferença de um computador, de um sistema, de uma inteligência artificial. Né? Então, aquele professor que vai lá e só despeja a matéria e passa na lousa, esse professor, o YouTube vai se substituir. Mas aquele professor tem contato humano, que tem aquela relação, sabe? É alma com alma, ser humano com ser humano, dentro de uma sala de aula, esse professor vai ser disputado no mercado. E eu acho que é aí que está a grande diferença, que as pessoas têm que começar a se preocupar daqui para frente. voltar à humanidade. E olha que engraçado, eu sou da área de exatas, estudo computação há muitos anos, nos últimos 5 anos da minha vida, o que eu tenho estudado é inteligência emocional. Porque eu percebi que máquina é importante, mas o ser humano é muito mais importante. E quando a gente se conhece, começa a conhecer as pessoas, você vê que a relação, né, pessoa a pessoa fica muito diferente.
É muito interessante essa abordagem que a gente está fazendo aqui no nosso podcast. Eu acho interessante nós quebrarmos, né, em dois temas. Hoje focamos mais em educação e trazendo um próximo, se você permitir, professor.
Sim, com
certeza. Trazer sobre os temas mais voltados para o mercado de trabalho, o impacto, como se preparar para esse mundo novo que está surgindo, vamos dizer assim. O que você acha?
Então, eu acho que perfeito. Acho que a gente pode falar, porque na verdade a parte de empregabilidade é um assunto muito longo. Porque tem muita coisa para se falar, e eu acho que hoje em dia, do mesmo Harari falou,
futuro, né?
Sim, o Harari falou dessa massa de inúteis, e o Fórum Mundial Econômico fez um relatório que em 2025 os profissionais do futuro, na verdade o profissional do futuro é aquele que está mais ligado à parte emocional do que à parte técnica. Que a parte técnica você aprende.
Até futuro, até quando também? Né?
Até quando?
5 anos?
E o Fórum Mundial Econômico fez esse. Está 2025, assim, já está aí, né?
2025, o professor já chegou.
É, então, assim, está aí. Então, assim, essa parte de emprego, essa parte de empregabilidade, ela é muito assim, a gente pode falar uma hora só sobre isso, porque realmente tem impacto muito grande. As pessoas têm que mudar um pouco essa mentalidade, e eu gosto muito de falar assim, da mentalidade, porque a hora que você muda a mentalidade, você muda tudo na sua vida. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar nisso. Claro, a gente sabe que pessoas mais velhas vão ter um pouco mais de resistência.
Sim.
E a gente sabe que os mais novos, né, tem que ter um pouco essa mentalidade de adaptação.
Flexíveis. Né? Okay.
Então, a gente pode falar sobre isso num próximo assunto e deixar assim, um recado importante. A inteligência artificial é uma ferramenta que veio para ajudar o ser humano. Então, aumentar a produtividade, aumentar, por exemplo, seu tempo com coisas que são importantes. Eu acho que esse é o foco principal. Hoje está tendo muitos estudos justamente para falar, peraí, será que isso aqui está indo para o caminho bom ou um caminho ruim? Então é isso que assim, o mundo está discutindo hoje. Mas com toda certeza, se você usar essa ferramenta para aumentar sua produtividade, sua lucratividade, o seu dia a dia, melhorar o seu dia a dia, com toda certeza é uma ferramenta excelente e tem muito caminho ainda pela frente.
Legal. Professor Fábio, qual o canal, rede social que o pessoal pode entrar em contato, te seguir, mandar mensagem?
Pode falar no Instagram. Eu tenho um canal lá que chama @ Luquini Rumo Certo.
Sei.
E lá eu falo sobre, na verdade, também tem algumas entrevistas, e lá eu falo muito de desenvolvimento humano, autoconhecimento, então ligado à área de tecnologia. Então a gente faz um pouco do mix desses dois mundos. Então é @ Luquini Rumo Certo.
Muito bacana. Professor Osvaldo, alguma consideração?
Não, eu estou fazendo pergunta. E que venha um outro, meu lugar, eu estou aqui hoje, mas um outro profissional aqui, junto com o professor Fábio, para debater com mais. Mas eu não sou especialista na área, mas é um cara também, no mesmo nível dele, para trocar figurinha aqui, porque as pessoas, essa é uma matéria que realmente interessa demais. Né?
Interessa demais.
Para mim, por exemplo, eu estou extremamente preocupado com tudo isso, né? Estudo um pouco disso. Eu não domino muito a ferramenta, no sentido de operacionalizá-la. Mas o que colocar nela tal, estou preocupado com isso. Sim. E eu tenho estudado muito sobre isso. E agradecer, né?
Obrigada pela presença de vocês, obrigado pela audiência. Esse tema é muito importante. Vamos fazer mais um episódio sobre esse assunto, focado no mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado. Nós gostamos aqui desse bate-papo. Até o próximo episódio.